Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Pegue a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e fala sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como robôs com lubrificantes azuis, chopp sem colarinho e tiozões com síndrome de Peter Pan. Eu sou o Cello, estou muito honrado em fazer a abertura desse episódio. E Xi,
opa,
qual foi a cerveja mais estranha que você já tomou na vida?
A cerveja mais estranha que eu tomei foi uma que vinha em garrafas de plástico que pareciam desinfetantes e se chamava Atlas.
Caramba!
Nossa. Jamais bebam bebida alcoólica que vem da garrafa plástica, gente.
De qualquer coisa. Qualquer cerveja, qualquer coisa.
Qualquer bebida alcoólica.
Nada, nada, nada. É. Garrafa de plástico.
Não, sabe o que é pior? Pior é que era boa.
Puta que pariu.
Claro que devia ser. Era ótimo.
Provavelmente você devia ter, sei lá, 15 anos de idade, sem dinheiro.
O filme dos anos 90? Não, não.
Qualquer coisa era boa naquela época, achei.
Claramente não era a primeira que ele tomava no dia.
Nem seria a última. E por falar nisso, Tom, se você tivesse um pub em inglês, como ele seria chamado?
Meu sonho de princesa é ter um pub.
Enquanto você pensa aí, eu posso falar o meu?
Pode. Cara, se auto-perguntou. Primeira vez que isso aconteceu.
Cara, se auto-perguntou, sim.
She loves you, yeah, yeah, yeah.
Nossa senhora. Yeah, yeah, yeah. Não pode ter o yeah, yeah, yeah. Falta o yeah, yeah, yeah.
Não, sem yeah, yeah, yeah não tem graça.
Muito bem, muito bem.
E aí, Tom?
Podia ser um auto-intitulado. Podia se chamar The Pierpoint Archer.
Olha aí, The Pierpoint. É nome,
eu
Bobby.
Gostei. Eu iria. Oh. Tanto no XXX quanto no The Pierpoint Archer. Eu iria. Eu faria uma rota, iria nos dois. A rota.
Ah, entendi.
Eita, começou cedo aqui.
Dudu.
Oi.
Você pita muito?
Não, eu já pitei. Eu pitei quando eu tava formando, nos últimos 6 meses de formatura. Eu tava muito estressado, eu fumei cigarro. E na formatura eu fumei charuto.
Olha aí.
Mas só, depois parei, nunca mais. Marcelo, conhecido como Cello.
Manda.
Quantos bares você já visitou em período de 24 horas?
Cara.
Pra gente saber se você é cachaceiro ou não.
Eu já visitei 8 bares em período de 24 horas.
Olha aí.
8 bares.
Caraca, tá bom.
Caraca, tá quase no 12.
É orgulho, hein? É um orgulho isso.
É isso aí. Merece um prêmio.
Eu representante da Brahma.
É, não, tá me entregando.
Tipo isso, né?
Tá me entregando cerveja.
Você é vendedor, né?
Então é isso. Excelente. Vamos pegar a rota do milho para experimentar as 12 pipocas sagradas lá no bar do fim do mundo.
Foi bom te ver, Homem Profecia.
Não me chame de Homem Profecia.
Claro. E aí, como é que vai a sua irmã?
Ela vai bem.
Ela fala de mim?
Ah, não.
Bom, sexta, todos nós juntos. Vamos de carro. E eu dirijo.
Ah, não vai dar. Eu tenho...
Sessão aleatória.
Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais ébrio da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos homens de meia-idade que resolvem seguir um amigo responsável para fazer um tour sem sentido algum. Porque aqui no Sessão Aleatória, a gente já falou sobre desinteligências causadas por gente responsável no episódio 26 do filme argentino Relatos Selvagens e também falou sobre tour no episódio 16 do filme Perfume de Mulher, um tour em Nova York. Tá tudo lá nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Então, hoje, vocês já perceberam que a gente tá sem os dois hosts do quarteto original por aqui. O André e a Marina viajaram pra Itália para fazer um regime de engorda. E se sobrar tempo, eles vão turistar por lá.
comer e rezar e amar.
É? Porra, Itália, tá louco,
velho. Nossa senhora.
E aí a gente tá aqui, ó, com o arqui-inimigo do Tom, o Marcelo, do podcast de garagem, do Auto Radio Podcast e também do podcast Racionalizando. Falta algum podcast aí, Marcelo, pra falar?
Deixa eu dar uma consultada rápida aqui.
Consulta aí, tem mais algum?
Acho que não.
MoscaCast.
É, o MoscaCast que é o começo de toda essa palhaçada aqui, mas acho que tá de bom tamanho, Dudu. Tá de bom tamanho, tá de bom tamanho.
Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Sem você, a gente não estaria gravando.
Isso é verdade.
É verdade, eu apertei o botão aqui de REC, aqui, o botãozinho vermelho, escrito REC, eu apertei. Mas é sempre bom estar aqui, principalmente quando metade dos donos do podcast não estão. Então a gente pode tocar o pardinho, né, cara?
Exatamente, assim, eles estão de férias e a gente também.
Isso aí. Boa, isso aí.
Mas aqui, ó, antes de começar o nosso episódio, vamos dar uma repassada na rota cervejeira do Sessão Aleatória. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana, sortear de uma lista e dar nossas opiniões sobre o filme. Depois, a gente traz informações sobre a produção do filme. E na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só o primeiro drink antes do porre ao médico, que são os nossos assuntos aleatórios. E você ainda pode escolher cada parte que você quiser ouvir nos diversos agregadores, porque o nosso podcast está dividido em capítulos. Vamos lá. O filme de hoje é Heróis de Ressaca, um filme de comédia e ficção científica sobre um grupo de amigos quarentões que faz uma maratona em bares e tenta chegar ao bar Fim do Mundo. E esse filme foi sorteado da lista do Tom. E aí, Tom, por que você escolheu esse filme Heróis de Ressaca? E quais os outros filmes estavam na sua lista?
Na minha lista, além desse, estava Hot Fuzz.
Hot Fuzz, ok.
É, talvez uma trilogia, né?
Na verdade, é uma quadrilogia.
Quadrilogia.
É uma quadrilogia. Onde tinham Hot Fuzz, Shaun of the Dead e Paul.
Ah, Paul também entra.
Paul também entra.
Paul não entra, velho. Não entra. Eu vou explicar por que não entra, mas tudo bem.
Mas o que eu queria? Na verdade, era escolher filmes com duplas recentes. Faz tanto tempo que a gente não tem uma dupla de comédia recente. E eu tava muito afim de colocar a principal dupla atual, que é a parceria entre o Simon Pegg e o Nick Frost. E todos os filmes que eles fazem são muito engraçados. Felizmente, deu o World's End, que é esse filme Heróis de Ressaca, mas poderia dar qualquer um outro, porque todos eles são muito engraçados.
Inclusive esse Heróis de Ressaca.
Inclusive esse Heróis de Ressaca.
Tá. Tá bom. Eu queria muito ouvir a explicação do Tom, por que que ele trouxe o filme, mas aí você...
Calma, vamos falar primeiro a ficha técnica, depois a gente dá nossas opiniões, vamos com calma.
Não, eu só queria confirmar, eu queria reforçar o que o Tom falou, só isso.
Mimimigos.
Então, olha só, Heróis de Ressaca é um filme de 2013 dirigido pelo Edgar Wright, com o roteiro do Edgar Wright e do Simon Pegg. E aí o elenco tem o Simon Pegg como Gary King, o Nick Frost, que é o Andy Knightley, e o Martin Freeman como Oliver Chamberlain. E esse elenco ainda conta com participações especiais do Chris Brosnan como Guy Shepard e o Billy Nighy como a voz da coletividade alienígena. Falando um pouquinho do diretor, esse Edgar Wright nasceu no dia 18 de abril de 74 em Poole, Dorset, na Inglaterra. E esse cara começou a dirigir os próprios filmes dele aos 14 anos de idade. Ele é um prodígio.
Caramba!
Enquanto ele estava na escola The Blue School em Somerset. E com 20 anos, esse cara fez uma paródia western, chama A Fistful of Fingers, que teve um lançamento limitado nos cinemas e foi transmitido pelo canal britânico da televisão via satélite, o Sky Movies. A partir daí, esse cara dirigiu uma série de comédias televisivas no Paramount Comedy e na BBC. Entre elas, o Sir Bernard Stanley, Holmes e Asylum. E durante a produção dessas séries, ele conheceu os escritores e atores, o Simon Pegg e a Jessica Hines. E aí, em 1999, ele se juntou a esses dois para criar a série Spaced, o Channel 4. E aí, o Wright, ele deu para esse Spaced um olhar mais incomum para o gênero de sitcom. Então, olha só, as críticas de sucesso desses Spaceds criaram o caminho do Wright e do Pegg para passar para o telão, para a tela grande. E aí eles fizeram o filme Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, que é uma comédia sobre zumbis que mistura o estilo de comédia romântica com homenagens aos clássicos do horror do George A. Romero e do Sam Raimi. E aí, essa dupla depois escreveu uma ação com pitadas de comédia chamada Chumbo Grosso, que é o Hot Fuzz, que o Tom falou aí também. Essa produção começou em março de 2006 e foi lançada em fevereiro de 2007 no Reino Unido, e nos Estados Unidos foi lançada em abril de 2007. Em 2013, essa mesma dupla voltou para as telonas e estreou o filme Herói de Ressaca, né? O World's End, que nós vamos comentar hoje, é o filme de hoje, conhecido como o final dessa trilogia, que é chamada de Trilogia do Corneto. Então, essa trilogia começa com o Shaun of the Dead, Todo Mundo Quase Morto, depois ela passa pelo Chumbo Grosso e termina com o Heróis de Ressaca. E ele também dirigiu e utilizou o excelente filme Baby Driver, que foi o último grande sucesso desse cara, do Wright. Randy, vamos pro nosso quadro Viu ou Não Viu?
Você viu ou não viu?
Vamos lá, começando pelo Simon Pegg, ele atuou nessa trilogia do Corneto, então, né, e se consagrou em Hollywood trabalhando em vários filmes que a gente viu, não só como ator, mas também como dublador. Olha só, a gente viu e ouviu, né? Ele interpreta o Benji na série Missão Impossível, a partir do 3, aí ele participa do 4, Protocolo Fantasma, 5, Nação Secreta e 6, Efeito Fallout. Eu não sabia que tinha tanto Missão Impossível, não, gente.
Tá, tá sim.
Tem mais, viu?
Tem outro? Tem 7? Tomara que ninguém bingue esse negócio aqui, porque eu vou dar
quero
mesmo.
Colocar o Fallout, então, tá?
Mas você vai botar o último?
Eu tinha esquecido disso tudo, mas aí você acabou de lembrar, Dudu,
primeiro
então...
primeiro que deu, mas nossa, tá bom.
Vamos botar o Fallout aí, o Fallout
é legal. Porque é o último de uma série de 6 filmes que a gente vai assistir, vai ter um monte de referência que ninguém vai entender nada.
É tô ótimo. Aqui pra tumultuar.
Você vai ser convidado pra esse.
Tá legal. Aqui, ó.
E também, ó, ele atuou no filme Paul, o Alien Fugitivo. Só que esse filme não é do Edgar Wright com o Pegg. Esse filme ele é roteirizado pelo Pegg e com o Nick Frost. Então esse filme não faz parte da quadrilogia, Tom. Porque a trilogia, ela é do Wright com o Pegg. São 3 filmes.
Não, mas é a quadrilogia dos dois atuando junto como parceiros.
Ah, não, mas aí não considero. Porque a trilogia então, beleza, é do roteiro dos caras, entendeu?
Uhum.
E aí, esse cara também atuou como dublador. Ele fez o Buck na Era do Gelo. Ele participou da Era do Gelo 3, da Era do Gelo 4 e As Aventuras de Buck Wild. Esse Buck, eu não sei se vocês viram, Era do Gelo, é uma doninha que tem uma folha que usa assim, como tapa-olho.
Isso.
Ah, eu tava tentando lembrar quem era o Buck, a doninha.
É, ele é a doninha, isso. Ele foi apresentado no 3 e aí, a partir daí, ele participou de todos os outros filmes. E esse cara, o Pegg, ainda atuou em várias séries, mas as mais destacadas aqui, Doctor Who e The Boys. No The Boys ele faz o pai daquele principal lá, como é que ele chama? Dewey.
Mas ele aparece uma cena ou outra.
É pouco, ele aparece lá. Pouco. É o pai daquele cara principal, o namorado da Starlight.
Mas o Simon Pegg também ajuda na adaptação do roteiro e também é um dos produtores da série.
Sim, pois é. Esse cara tá envolvido aí no The Boys, bastante envolvido. Só que a gente não viu ele no filme Maratona do Amor. Alguém viu?
Não.
Eu perdi.
Então, olha só, eu peguei a sinopse do IMDb da Maratona do Amor e a sinopse é a seguinte. 5 anos depois de abandonar sua noiva grávida, no dia do casamento, o Dennis, que tá fora de forma, decide correr uma maratona para reconquistá-la.
Ótima maneira de conquistar uma mulher. Você vai correr uma maratona.
Vamos falar do Nick Frost. Então, além da trilogia Corneto, né, e do filme do Alien Paul, ele também tá nos Piratas do Rock, tá no Tomb Raider, a origem, e também em vários filmes da Era do Gelo. Ele também tá na Era do Gelo, ele dubla o personagem Flynn. Esse aqui eu tive que pesquisar mesmo, porque ele é uma foca. Acho que ele era um dos vilões, depois ele ficou bonzinho.
Eu nem lembrava que tinha tanto animal assim no Era do Gelo.
Tem uma bicharada do inferno.
Nem lembrava.
É porque é um monte de filme, né? E cada filme vai acrescentando mais bicho.
Pois é.
Só que a gente não viu o Nick Frost no filme Escola da Morte. Alguém viu Escola da Morte aí?
Também não.
Eu perdi Escola da Morte.
Também não.
Olha só, Escola da Morte, da sinopse é a seguinte. Um ilustre internato britânico se torna um campo de batalha sangrento quando uma pia misteriosa aparece em um lugar próximo e provoca o horror.
Uma pia.
Uma pia. Pia misteriosa.
Maravilha.
Vamos falar do cara mais famoso aqui, que é o Martin Freeman. Ele é o mais conhecido. Ele estrelou na trilogia Hobbit, né, como Bilbo Baggins. E ele também está na MCU da Marvel, nos filmes do Pantera Negra. No Pantera Negra ele é o Everett K. Ross. Mas a gente não viu o Martin Freeman no filme Os Finkels em Ação. Vocês viram Os Finkels em Ação aí?
Também não.
Não. Isso é uma animação, não é?
Não,
é
aquele um filme.
Meio animação, meio desenho, tipo Alvin e os Esquilos,
não é? Tomara que não seja, porque a sinopse é a seguinte. Um casal suburbano decide sacudir seu casamento swingando com outro casal.
Ah, não.
É, melhor que não seja uma animação.
Tomara que não seja um desenho animado.
Melhor que não seja.
Não.
Vamos torcer aí.
É isso aí.
Bom, passando agora para a sinopse, então, do IMDb do filme Heróis de Ressaca. Cinco amigos que se reúnem numa tentativa de superar sua jornada épica pelos pubs, sem saber, tornam-se a única esperança para a sobrevivência da humanidade. Marcelo tá se coçando, né?
Não faz muito sentido. Assim, a minha primeira surpresa foi quando eu vi lá. É uma comédia de ficção científica. Eu falei, what the hell?
Eu também fui surpreendido. Fiquei surpreendido.
A primeira surpresa que eu tive foi essa. Então daqui pra frente, tudo pode passar, entendeu? Tudo pode passar. Bom, mas aqui... a sinopse do IMDb não decepciona.
Não é isso, né?
É isso, filho.
É isso aí.
É isso, nada mais do que isso. É isso.
Mas eu fiz uma aqui da sessão aleatória, ó. Herói de Ressaca conta a história do saudosista Gary King, um homem de meia idade que, decidido a recriar a noite mais épica da sua vida, convence seus amigos de infância a voltar à cidade natal para concluir uma maratona de bares que eles nunca conseguiram terminar anos antes. Mas à medida que a noite avança, eles descobrem que a cidade está sendo invadida por uma coletividade alienígena robótica que quer transformar a humanidade em seres automatizados. E aí, determinados a salvar a humanidade e concluir sua jornada, o Gary e seus amigos lutam contra os alienígenas em uma série de batalhas épicas enquanto tentam sobreviver ao fim do mundo. E isso é o filme. Vamos para as opiniões, então? A gente sempre costuma começar com quem não gostou. Vai, Marcelo.
Bom, primeiro eu preciso falar que eu me surpreendi porque eu conheço o Simon Pegg muito mais dos filmes do Missão Impossível. Eu sou um fã desse tipo de filme, de que o cara é muito foda, assim.
Olha,
né? Tipo James Bond, Missão Impossível, Jason Bourne. Eu acho muito foda esses filmes, os caras são muito foda. E aí o Simon Pegg, ele tá nesses filmes. E, cara, eu não sei se é o ângulo da filmagem, mas ele sempre me pareceu um cara baixinho. E nesse filme ele parece ser muito mais alto do que qualquer outra coisa, cara. Ou os outros atores são baixinhos, sei lá, enfim. Bom, eu confesso que eu comecei a assistir o filme e eu me empolguei logo de cara porque o filme me pegou no começo por causa da trilha musical. Né? Soap Dragons, ele usando a camisa do The Sisters of Mercy, que é uma banda que eu gosto pra caramba. Falei, pô, esse filme vai ser bom. E aí a trilha começou a pegar, legal. E aí tava indo bem, pô, legal. Pô, beleza, os caras vão, né, fazer a rota aí, vai acontecer diversas aventuras interessantes, assim, né? Aí quando de repente aparece um robô no banheiro com o cara, eu falei, porra, peraí, né, meu? É isso, velho? Aí eu falei, não, puta, não. Ele deve estar sonhando, deve estar, não, ele deve estar em coma alcoólico, sei lá. E deixei o filme rolar. Aí chegou uma hora, um robô lá, ele não sei como, ele pega as pernas do outro robô e começa a brigar, usando as pernas como braço. Aí eu falei, não, parou. Juro pra vocês, eu desliguei a TV, fui deitar, fiquei 5 minutos pensando, falei, não, eu vou voltar pra ver, não pode ser verdade.
Eu não vou fazer essa desfeita, né?
Não, eu vou assistir até o final esse negócio. Então assim, cara, sério, o filme não me pegou, eu não consegui chegar num acordo do que o filme queria fazer, do que o filme queria mostrar. Depois que eu vi que era uma trilogia, eu falei, ah, talvez se eu tivesse assistido os outros dois, eu tivesse mais empolgado. Mas eu efetivamente, cara, não me pegou o filme, não foi.
É porque, Marcelo, é uma trilogia entre aspas. Eu vou falar mais sobre isso.
É uma trilogia. São três filmes que são parcerias dos roteiristas. Até aí.
Se chama de trilogia, mas é entre aspas. Fala aí, Tom, você quer escolher o filme? Esse filme maravilhoso que a gente viu.
Eu acho o filme muito legal, porque ele é surpreendente. Você não imagina que o filme vai tomar
o contorno que ele toma.
Isso, okay. Isso é.
Todo mundo ficou surpreendido.
Aí eu bato o pau.
E assim, uma das coisas que é mais legal é você ver um monte de cara de meia idade saindo na porrada com um monte de robô. E isso é muito divertido. A forma como eles tretam entre eles é muito foda. A hora que pega um robô e o robô tá com as duas pernas no lugar dos dois braços e sai batendo por aí. Porra, isso é muito bom, cara.
E quem é o mais fodão de todos é exatamente aquele que você menos espera, né?
Exatamente.
É o Nick Frost.
Exato,
é verdade.
Exato.
Ele que é porradeiro mesmo, cara.
Exatamente.
É,
ele atropela todo mundo.
Não, é.
E todos os filmes são muito surpreendentes, assim. Você não imagina que o filme vai tomar essa direção no meio do filme.
Nunca, nunca.
É, chama de trilogia porque eles têm as mesmas características, né?
Exatamente, o filme todo começa com uma trama bastante simples.
Sim,
isso.
Ah, são só cinco caras que depois de muito tempo eles se revêem e vão tentar fazer aquilo que eles não fizeram no último dia de aula deles. Ah, beleza, vai acontecer um filme de aventura onde tá todo mundo muito bêbado, certo? Não, eles descobrem sem querer uma puta conspiração maluca numa cidade de Águas de Lindóia.
Puta que pariu. Eu fico imaginando muito, assim, alguém chegando. Imagina, Chico, você é o dono da grana, tá? Você é o cara que vai colocar a grana no filme. Aí o cara chega, né, marca uma hora com você, você tá lá na sua sala, cheio de coisa. Aí você fala, vai, meu amigo, você tem 30 minutos. Daí o cara fala, não, eu tenho a ideia de um filme de cinco amigos que vão voltar pra fazer algo que eles não fizeram, mas de repente eles descobrem que tem robô. Que todo mundo virou roubo, que é caralho.
Exatamente.
Puta merda.
Cara, mas sabe que pra mim foi exatamente o que me fez continuar vendo o filme.
Aí, pegou, ó. Chico.
Até um dia, aí, né? Até um dia.
Então,
é o que me fez levantar também, Chico.
É o quanto tentado, vocês conseguem lidar pra mudança de
tava de pijama.
É a resiliência do espectador, entendeu?
É. Eu fiquei imaginando, eu falei, pô, mais um filme aí nostálgico com pessoas presas ao passado, e onde vai dar isso? Que revelações vão acontecer? De repente vem aquele sangue azul. Eu falei, opa!
Pá! Sangue azul.
Peraí.
Lubrificante azul na sua cara, assim. Pá.
Lubrificante azul. Eu falei, peraí. Aí eu fiquei intrigado e, pô, quando fui ver, eu tava pulando na cadeira já, sabe? Tipo, eu tava dando porrada na televisão junto com eles.
Olha aí.
E o protagonista é uma pessoa horrorosa, né?
Sim.
O mais legal é isso. Sim. E o protagonista é uma pessoa horrorosa.
Escrotaço, né? É um escroto, é verdade. O personagem é muito bom.
Sem noção nenhuma, maravilhoso personagem. Não pega uma piada, não pega uma referência.
Então, eu, na verdade, quando eu assisti o filme e tal, e aí eu comecei a fazer a pauta, aí eu vi esses negócios de ser uma trilogia. Aí eu fui ver os outros filmes. Só que, na verdade, eu vi os outros e o que eu gostei mais foi o segundo, o Jogo Duro. É Jogo Duro?
Chumbo Grosso?
Chumbo Grosso.
Chumbo Grosso.
Só te fazer, eu não queria assistir porque eu assisti recentemente, de novo.
Então, pois é, eu gostei bastante do Hot Fuzz, ele tem essa pegada também de reviravolta, só que é um pouquinho mais pro terceiro ato do filme, porque esse que a gente assistiu logo no começo, né? Tipo assim, termina o primeiro ato e já tem os robôs batendo. No outro, ele é mais diferentão, tal, o Hot Fuzz me pegou mais. Esse, eu achei o mais fraco de todos. E até a crítica também, ela considerou esse dessa trilogia, né, o mais fraquinho desses filmes. Tô com a opinião com o Marcelo aí, esse me pegou menos do que os outros.
Eu vou assistir os outros.
Eu recomendo assistir os outros, são melhores, sim.
É, eu vou assistir.
Você já tinha assistido os outros, Xi, esses outros dois?
Eu assisti o Shaun of the Dead, que é o meu favorito desses três. É, mas o Chumbo Grosso, eu acho que eu cheguei a ver o começo, não é o que ele é policial?
Isso.
O Simon Pegg?
Isso.
Por algum motivo eu não terminei.
É porque ele vai numa premissa que o cara tá tentando resolver um negócio na cidade lá e o negócio não anda, e aí depois no final dá uma reviravolta, que eu achei interessante, achei bacana, me surpreendeu.
É, então, esse parece ser legal, eu vi o trailer desse aí, depois quando eu fui pesquisar eu vi o trailer desse Chumbo Grosso, falei, ah, esse aqui parece ser legal.
Eu gostei bastante.
Boa.
E aí, Gary? Em que posso te ajudar?
Ele tá ótimo, hein?
Tá querendo comprar um carro?
Não. Eu acho que o fim tá bem próximo.
O quê?
O fim do mundo!
Como assim?
Ah, você me entendeu. Uma noite, cinco caras, 12 pares, que comece a batalha!
Quer tentar isso de novo?
Não é uma coisa que você sempre quis?
Pra falar a verdade, não.
Olha, Peter, não conseguimos antes, mas desta vez nós vamos chegar até o fim ou o fim da cerveja.
Vamos falar um pouquinho da produção do filme do Herói de Ressaca, né? A produção desse filme começou em setembro de 2012 e esse filme foi filmado em várias locações no Reino Unido, né? Incluindo Hertfordshire, o Helwyn e Helwyn Garden City e Lashworth Garden City. A equipe de produção construiu um set completo de uma cidade em uma fábrica abandonada em Welwyn, que é um dos locais principais do filme. Então os caras realmente montaram ali um set de filmagem.
E os bares eram todos um do lado do outro, né? Era tipo um quarteirão, um bar pro outro, né?
Não era muito longe, não.
Não era, não
pequeno,
era.
Você sabe como é que é, né?
Exato, tudo do lado.
E aí, ó, a equipe de efeitos visuais do filme trabalhou com colaboração com os cineastas para criar a aparência dos robôs alienígenas, que eles foram projetados para parecerem como seres humanos em trajes elegantes. Essa equipe usou técnicas de captura de movimento para dar vida aos robôs e criou mais de 1000 efeitos visuais para esse filme.
Cacete! Um
trabalho do cacete. E aí, ó, esse filme foi lançado em agosto de 2013, recebeu críticas até positivas por sua mistura de comédia e ficção científica, além das performances do elenco e dos efeitos visuais, que eram impressionantes. Só que a crítica ainda prefere os outros dois filmes da trilogia Cornetto. E essa trilogia, eu vou falar algumas semelhanças que esses filmes têm, porque eles não são uma sequência, né? Então não são sequenciais. Esse diretor, ele trabalha com humor impassível em momentos de ritmo acelerado. Todos esses filmes, ele tem uma piada que ele sempre repete, que é alguém saltando de uma cerca e dando errado, de alguma forma. Em todos eles, alguém tá correndo, pula a cerca e cai, atravessa a cerca.
Ah, nessa aí foi o Simon Pegg. Foi o Simon Pegg,
não,
foi?
Não, nessa foi o Frost, ele atravessou a cerca.
Foi o Frost?
Ah, não, foi o Simon Pegg. É. O Simon Pegg tava bêbado, é.
Isso.
Duas vezes ele caiu.
Isso.
No Hot Fuzz é o Frost, que ele atravessa a cerca e não consegue pular. É, e direto esse cara faz essa piada da cerca. E aí todo filme tem cenas que acontecem em algum bar ou algum pub, né? Ele sempre leva isso. Os personagens, eles compartilham amor por filmes de ação e de videogames. Tem uma ação sincronizada com a música que tá tocando, né? A parte da trilha sonora, ela é realmente muito boa, igual o Marcelo chamou a atenção. Eles têm cenas de ação rápida e fortemente estilizadas. E nesses três filmes, sempre algum dos personagens ou dois personagens, eles comem um sorvete de corneto. Por isso que eles chamam essa trilogia de trilogia do corneto.
Olha aí.
Então em todo filme alguém come um corneto nos três filmes.
Será que é gratuita essa propaganda do corneto?
Não sei, eu acho que o cara é viciado, o cara deve gostar e tal.
É. Porque nem aparece o nome, o sorvete é no estilo corneto, mas nem aparece escrito corneto, né?
Então... Não, mas eles falam, né? No filme eles falam.
É o product placement. A gente já falou
exatamente.
Aqui no...
Exatamente. É isso
pode
aí.
Ser.
É isso aí. O cara aproveita o momento e pá, planta aí na tua cabeça.
É, isso aí. Ó, e esse filme teve um orçamento estimado de $20 milhões. Quanto que vocês acham que ele arrecadou?
Não. Não gastou 20 milhões. Não,
é muito
não
por causa dos efeitos especiais.
Pouco, né? Foi pouco. Por tanto de efeito especial que tem. Tem o Pierce Brosnan no filme também.
É, por ser uma
e
parceria.
Tem aquela menina do Gone Girl.
Tem sim.
Mas, gente, peraí. Que efeitos especiais que tem, além daquele robozão grandão?
São efeitos visuais. Pô, não, o robozão é sacanagem mesmo. Mas são efeitos visuais, né? Que os caras fazem.
Mas tem as tretas todas. As tretas todas, pô. São
tem
robôs.
Muita coisa de efeito visual mesmo.
Entendi.
Quanto vocês acham que ele arrecadou no mundo?
40.
Bom, como a crítica fez sucesso, eu acho que pagou o filme, pelo menos. Acho que uns 38 milhões aí. Deve ter pago o filme.
38, 40...
50.
Olha só, no mundo todo foi 46 milhões.
Olha aí.
Não foi tão um sucesso aí, não.
O Tom chegou mais perto.
Não, o X chegou mais perto, porque ele falou 40 e foi 46.
Estourei.
Não, mas eu falei 40 também.
Não, o X falou 50.
Ele falou primeiro, inclusive.
O X falou 50, desculpa. O X falou 50 e 46 tá mais perto de 50.
Nossos diálogos estão aparecendo os caras conversando.
Tipo, é verdade.
A gente tá fazendo filme ao vivo aqui.
Isso aí, então, ó. Já que a gente tá fazendo ao vivo, vamos pro troféu aleatório.
Troféu aleatório.
Tchelo, define aí pra gente, pro nosso ouvinte, o que é ganhar um troféu aleatório.
Ganhar um troféu aleatório é você conseguir convencer 4 pessoas bem postadas na sociedade a abandonar suas famílias em menos de 30 minutos e embarcar numa aventura dessas.
Os caras estavam de boa, né, velho? Tranquilo.
Todo mundo de boa, sossegado. De repente o cara conseguiu convencer todo mundo em 30 minutos, cara. Sensacional isso, muito bom.
É isso aí, ó. O poder do convencimento.
É isso aí, persuasão.
Marcelo, aproveita, deixa aí e fala qual que é o seu troféu aleatório.
Cara, vocês já comentaram meu troféu aleatório. Eu não tenho como não falar que como é que os caras bebem tanto e conseguem lutar tão bem assim?
Ué? É justamente porque bebeu demais.
É o troféu Bruce Lee Abstêmio.
Não, é o troféu Jackie Chan Drunken Master.
É, também, também. Porque, cara, o Simon Pegg, cara, assim, ele faz questão, a treta tá rolando solta. Esse bicho tá pegando. Para. Ele vai lá na torneira, pega o copo, entorna o copo pra fazer aquela, pra não fazer espuma. E o bicho pegando, né, cara? Voando cadeira e tudo.
Caralho, velho. Comendo,
muito bom, aí. Muito bom. Eu falei, realmente, é muito bom. Eu falei, esse filme realmente vai me pegar por os detalhes, assim, a música, a cerveja, essas coisas, né? Essas coisas.
É. Vai que esse filme fica bom até o final, né?
Isso, não, isso, isso. Lá. Não desisti ainda, isso aí.
Vamos lá, Tom, qual o seu troféu aleatório?
O meu troféu Faria Larmer vai justamente pro cara que é o personagem interpretado pelo Martin Freeman, que ele fica o filme inteiro de terninho, cabelinho certinho, retinho e um fonezinho no ouvido atendendo a ligação.
Plugado, né? Aquele fone, que irritante aquele fone.
Nossa, esse é mesmo. Xi, qual que é o seu troféu?
O meu troféu é o troféu Desperdício Zero. Opa. Que vai pro Gary King, que vê aqueles três copos dando sopa na mesa do The Famous Cop.
Ah, é?
Manda pra dentro uma atitude que só quem não viveu a pandemia teria.
É bem antes da pandemia, né? 10 anos antes, assim, quase.
É que ele não tinha tomado nada naquele bar, né? Ele tinha que tomar alguma coisa naquele bar. Ele falou, cara, vou tomar isso aqui mesmo.
Ele foi proibido de entrar, né? E aí ele tomou na rua.
É isso.
Tomou e check.
Porque no final das contas, quem cumpriu foi só ele, né? Que os outros cinco, os outros quatro, porra nenhuma, né?
Não, então, mas acho que na última ele não conseguiu tomar, não é?
Não tomou.
Ah, é, o último ele não tomou. É, o último ele tomou.
É exatamente o meu troféu, que é o meu troféu da onde veio esse elevador, que quando ele puxou a torneira lá, aí descambou. Ah, eu já tava pra lá, já tinha aparecido aquele robô horroroso, que é trem boneco esquisito,
é verdade.
Gigante. E aí eu já tava pra lá e do nada eu tava meio voando, vendo o filme, só de orelhada. Mesmo, aí de repente começa a descer aquele elevador lá e faz aquele diálogo maluco lá com a
consciência,
com a alienígena,
né?
Com a consciência, pois é.
Que consegue fazer a inteligência artificial mudar de ideia.
Não, e a consciência ela desiste fácil, tá, né? Foda-se.
Não, desiste, não muda de ideia, não, né? Porque desiste,
é verdade,
dos caras. Então, quem é que vai entregar os nossos troféus aleatórios aí?
Robôs de sangue azul.
Os óculos, né?
Ah, robôs usando pernas no lugar de braços, né, cara?
Ah, ótimo, porque aí exatamente, com pernas no lugar do braço, pro troféu e equilibrando ali, maravilhoso.
Meu Deus do céu.
Olha só, antes dos assuntos aleatórios aqui, eu gostaria de dar um recadinho pra você que é meu aluno, ou você que é a esposa do Tom, coloca filme no nosso baldinho.
Olha
aí. O nosso baldinho tá no Linktree de sessão aleatória, lá no Instagram.
Fala valendo e nota, divulguem.
Valendo nota. Não posso fazer isso, é antiético. E
ninguém
divulguem
tá vendo,
a
ninguém
palavra.
Tá vendo, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo.
Sessão. Não, ninguém tá, né? É verdade, ninguém mesmo, né, tá ouvindo. E divulguem a palavra de sessão aleatória.
Valendo nota.
É isso aí.
Amém.
Ouviu um amém aí? Amém.
Valendo meio ponto na média, pode me cobrar.
Meio ponto na média final? Porra.
Na média final. Cara. Porra, vocês vão precisar. Vocês sabem que vocês vão precisar.
Ah,
então não custa nada.
Vai encher, o baldinho vai transbordar.
Vamos então para os nossos assuntos aleatórios.
Lá pelo quinto bar, nós nos sentimos invencíveis e decididos a comprar um refresco de ervas de um homem que chamávamos de Reverendo Verde. A sexta cerveja nocauteou um homem profecia, então nós continuamos sem ele. Que bom, eu esbarrei com a irmã dele no bar seguinte. Fomos pro banheiro de deficientes e aí eu esbarrei nela de novo. A Sam acompanhou a gente um tempo, mas aí eu mandei ela embora. Eu tinha outro encontro naquela noite e o nome dela era Serva.
Marcelo! Você que é o nosso convidado de honra e o nosso gravador de programa, qual o seu assunto aleatório da semana?
Inclusive o cara que não mandou o assunto pro Dudu, então pode ser que...
É, de uma surpresa. Se repetir, vai tomar
vai
bronca.
Derrubar,
se
igual, vai derrubar o episódio.
Vai quebrar. É, exatamente.
Não, mas eu não mandei pro Dudu, mas eu tenho dois assuntos aleatórios na manga. Se por acaso esse aqui que eu vou falar primeiro, tá na manga.
Tá bom.
Mas
tá,
vamos
tá
lá, bom. Né? Eu perguntei pro Xi na abertura qual foi a cerveja mais estranha que o Xi tinha tomado. E o Xi falou que tomou uma cerveja de plástico. Como é que era, Xi? Não, a cerveja não era de plástico. A cerveja estava numa garrafa. De plástico.
em garrafa de plástico de desinfetante.
Ah, não.
Isso. E tava boa, certo, Chi?
Tava ótima.
Muito bem. Então você, Dudu, qual foi a cerveja mais estranha que você já tomou na sua vida?
Ah, cara, eu tomei uma, que na verdade ela... Eu tava tomando de boas, e aí uma pessoa na mesa falou assim, ah, eu não gosto muito dessa cerveja não, porque ela tem gosto de banana. E aí
fudeu.
Desceu na hora, a cerveja virou cerveja de banana.
Na hora.
Apareceu uma banana dentro da cerveja, né, cara?
Isso, tinha uma banana no meu copo. Puta que merda, velho. Estragou a minha experiência naquele momento ali. Foi
cerveja
foda.
De banana.
Foda.
E você, Tô, qual foi a cerveja mais estranha que você já tomou?
O meu, na verdade, é um tipo específico de cerveja, que é uma cerveja russa, muito espessa, muito amarga, de verdade. Se você toma toma um desse, é uma janta.
Oh,
caraca, velho.
É um tipo de cerveja chamada Petroleum.
Petróleo.
Tem uma petróleo que é da Vals, mas ela é uma stout.
É, que é da Vals.
Ela é uma stout.
Isso, não é essa.
A da Vals é a versão de neném desse tipo de cerveja.
Eu tava lembrando da Vals, é versão pra criança. Tá.
Gente, vocês têm que entender que a stout, ela é tipo a sobremesa da cerveja. Você tem que tomar ela com chocolate.
A stout é uma caracu, né, cara?
Não.
A caracu é o sweet
não,
stout.
Não, é uma caracu
então,
também.
Caracu é doce. A stout é uma caracu.
Não, caracu é sweet stout.
Não, a stout ela tem uns grãos mais torrados e ela combina com chocolate meio amargo. Experimentem.
Olha aí.
É, fica bom mesmo.
Mas foi essa então, Tom?
A Petroleum que eu tomei, ela era bem forte. Eu tava no dia muito afim de beber pra caralho. Aí eu comecei por essa e aí eu não consegui mais nada depois.
Acabou.
Caramba. Aí como diz um comediante, aí veio o editor da vida, fez um corte na linha do tempo. Aí pá, parece o Tom deitado.
Não, não é nem porque eu fiquei ruim. É porque eu fiquei estufado de uma maneira absurda.
Ah, aquela enche, né?
Puta, que merda.
É verdade.
Porque assim, essa é uma cerveja que foi feita na Rússia, que é pra você tomar pouco.
Sim.
Na friaca, né?
E dá aquele grau.
Exato.
Dá aquela sustentada na friaca.
É.
Reza a lenda que alguns russos tomam no café da manhã, de tão, né?
Ah, sim,
com certeza.
De tão alimentada, tão alimenta que ela faz, né, cara?
É isso aí.
Mas eu quis trazer esse assunto de cerveja.
É, porque não é PDG, Marcelo, então traga o seu assunto.
Então, vamos lá, não é o PDG. Eu quis trazer o assunto de cerveja, porque eu sei que os três que estão na mesa comigo também gostam de cerveja.
Boa.
E assistindo um filme, toda hora que o Simon Pegg ignorava solenemente tudo ao redor pra ir lá pegar o chopp dele, eu, puta, tô sem cerveja aqui, dava uma vontade de tomar cerveja.
Dá.
Não é? Não tem como.
Verdade, dá vontade mesmo.
Não tem como, cara. Se esse filme for patrocinado por alguma cerveja lá na Inglaterra, puta maravilha. Mas eu resolvi trazer então as 10 cervejas mais diferentes e esquisitas do mundo, segundo o site que eu achei aqui, certo?
Olha aí.
Excelente fonte.
Vai lá, exato. Fonte, um site que,
site que eu achei aqui.
Uma lista do site que o Marcelo achou aí. Vamos lá.
Do maravilha. Site que eu achei aqui.
É, isso aí. Vamos lá, são 10, eu vou começar obviamente da décima pra indo pra primeira. E vamos lá, a primeira é a Dogfish Head Rosabi, que é uma cerveja de wasabi.
Olha aí,
já
cerveja
vi.
Cerveja de wasabi.
Opa, já tomei.
Já vi.
Já tomou, Xi?
Uma de wasabi já.
Ó, ela é, claro, os amantes da comida japonesa, blá blá blá, em colaboração com a musicista Juliana Barwick, não sei o que a musicista tem a ver com a história, mas enfim. A Dogfish Head lançou a Rosabi, a cerveja de raiz forte. Junto com mil... Ah, entendi, tá aqui. Junto com as 1000 garrafas produzidas, foram enviadas cópias de um CD onde Juliana Barwick compôs suas músicas usando sons. Caralho, da cervejaria da Dogfish. Mano. Olha que bom.
Excelente.
Você compra a cerveja de wasabi e recebe um CD onde foram utilizados sons da cervejaria. Olha só, não é?
Você tomar se sentindo na cervejaria, tá bom.
O problema que eu acho dessa lista, que eu já vou criticar, é que ela não tem o percentual alcoólico das cervejas, que pra mim o percentual de amargo.
Seria legal. Puta, né? Seria legal.
Já faz um problemão. Mas enfim.
Mas a gente pode pesquisar aí, alguém pode pesquisar. A gente vai listando essas cervejas aí e vai vendo o teor alcoólico delas.
Isso, boa. Fica aí interativo.
Como é que chama? Dog, não sei o quê.
Dogfish.
Vou mandar a primeira, então. Vou mandar aqui a primeira. Vou mandar aqui.
Rosabi. Aqui, ó.
Ó. Achei a cerveja de wasabi que eu tomei.
Ah, que você
o
tomou.
O nome é maravilhoso. Chama-se Wasabiro.
Ah,
Wasabiro.
Ah, é quase.
Wasabi. Wasabiro é apenas. Tipo de beer, né? Wasabir.
Biro de beer.
Criatividade
biro é beer.
Wasabiro.
Muito bom.
Ó, 8% de álcool.
Pô, alta, hein, cara? Tá 8?
Bom.
Cerveja?
Né, boa. É pra
pô,
cerveja.
Tô interessado em tomar, hein?
Boa. Vai anotando aí. Próxima. A nona é a La Dragone.
Opa.
E é uma cerveja quente. tá?
E aí postou, hein?
Tá? Ingredientes como mel, noz moscada, cravo e canela fazem parte da composição e ela pode ser aquecida no fogo ou no micro-ondas junto com a pipoca.
Que é quente mesmo.
É um quentão isso aí, pô.
É um quentão, né? Nossa, quentão
é
mesmo.
É, junta com a outra lá, cara, você precisa mais se alimentar durante o dia.
Tu toma um petróleo e uma dragon.
Como é que é o nome?
Tá aí no WhatsApp do PDG, La Dragone.
La Dragone.
Cerveja quente.
Gente, eu não tomo essa cerveja, porque nem pelo fato dela ser quente, não, porque se tiver num lugar frio até dá pra tomar.
É.
Mas é porque ela deve ser adocicada e eu não vou gostar.
Você já tomou? Não. Ela é bem apimentada, tá? E ela é 7.5.
Mas ela tem mel, canela, não sei o que lá.
É, noz moscada. É,
tem que experimentar.
Alguém achou aí?
Quanto que você tem?
7.5.
7.5.
Ela é mais fraca do que a rosada.
É, mais fraca.
A próxima é de uma conhecida, da Budweiser, e é uma cerveja de tomate. Olha aí.
Caraca, velho.
É uma pena que a chefinha e o Andrezinho não estão aqui, porque essa cerveja é bem comum lá nos Estados Unidos. O nome dela é Clamato. Tá?
Nossa, mas aí a gente recomenda pra eles, fica a recomendação aí.
Ela é preparada com sumo de tomate, caldo de amêndoa e especiarias.
Nossa, mano, isso é um horror.
Nas palavras da própria Budweiser, é uma mistura das clássicas Lager Budweiser e Bud Light. Ou seja, deve ser horrível, né, cara?
Eu sou horrível.
Deve ser muito ruim essa porra.
Não tem muito... Não tem como ser boa, não.
Deve ser muito ruim essa porra.
E aí, dá pra você misturar também com limão.
Com uma pizza, né? Cerveja de tomate.
Com limão.
Peraí, wasabi, tomate, vai vir uma de bacon, de doce, de bolo, de cupcake.
5% de teor alcoólico.
Ah, essa aí é pras crianças, então. Essa aí você pode colocar no cachorro quente como molho, se faltar.
É, bebidinha de neném. Joga por cima na pizza, tá tudo certo.
A próxima, o Xi acertou, é a Rog Voodoo Donut Bacon Maple Ale, que é uma cerveja de bacon.
Velho, os caras estão de sacanagem, bicho.
Aí começa aquela questão do sorvete de bacon. Fizeram cerveja de bacon.
Bacon e maple. Que maple é aquele negócio doce que esses caras que eles colocam em tudo, né?
Xarope de bacon, é.
Nossa.
Ó, essa cerveja faz parte de uma série colaborativa entre a Rogue e a loja de donuts Voodoo Donut, de Portland, Oregon. No aroma e no sabor, logo de cara, já se sente que é bem carregada por conta do maple e do bacon. Muitos que beberam dizem ser a melhor smoker porter de todas. Eu nunca tomei uma smoker porter, então não posso dizer se é bom ou não.
Smoker porter também não.
É, não sei o que significa.
Smoker porter é gostoso.
É porque ela é defumada, né? É uma porter defumada, teoricamente isso.
Mas bacon, velho, porra, né?
Não dá
pra brincar com essas coisas.
Ô, X, você quer chutar qual que é a cesta aí?
Peraí.
Você que você acertou?
Tá acertando.
Ah, é o percentual alcoólico.
É, o teor alcoólico, vamos lá.
O teor alcoólico dela é de... Puta, é difícil, hein, cara?
Não tem, só tem bacon.
Não é uma cerveja, tipo, comemorativa, uma edição comemorativa de alguma coisa?
É, uma série colaborativa.
Não. E muita gente elogiando como essa cerveja é muito boa.
Sempre vai ter gente elogiando.
A garrafa dela é rosa, cara.
É, a garrafa dela me lembra Pepto Bismol.
Eu vou mandar a foto. Vou mandar a foto aqui. Aí, ó. A garrafa é rosa.
Credo, cara. Antes de falar em credo, tá demorando pra aparecer coisa nojenta nessa lista, hein?
Calma, nós estamos na sétima.
Eu tô achando que eu sei. Eu tô achando qual que é a primeira, mas beleza.
Mas e aí, o percentual achou dessa aqui, o teor alcoólico?
Não achei, cara.
Não deve ter, né? Só deve ter bacon. Deixa eu ver se na embalagem. Na embalagem não tem escrito nada. Não tem nada. Não tem.
Aqui, 5.6, tá tranquilo.
Ah, é nada.
De boa.
A sexta é a Cock Ale, é a cerveja de galo.
Tá. Maravilha.
Embora muito popular nos séculos 17 e 18, a cerveja de galo foi algo que se perdeu no tempo. A receita consiste em carne moída e cozido de galo, além de casca de limão, abacaxi, tangerina e caramelo.
Nossa, olha aí, Dudu, achou uma cerveja que nós dois odiamos. Eu pela carne e você pelo limão, abacaxi e tangerina.
Não, limão, abacaxi e tangerina eu tomo, porque eu gosto de cerveja frutada, eu gosto de wheat beer. Só que, cara, carne não dá, gente, pelo amor de Deus.
Não, eu também gosto de cerveja frutada, mas limão, abacaxi, tangerina e caramelo, pera aí, né? Tudo tem limite também, né?
É, tem limite.
Ah, acho que deve ficar bom, cara, deve ficar bom.
E é uma IPA, tá? É uma IPA, é uma IPA, eu.
6.6.
6.6.
Certo.
E ela é uma cerveja considerada como afrodisíaca.
Claro, botou um
até
coque
porque
no nome.
É coque, né? O nome da cerveja é, na embalagem tá assim, Big Coque, né, cara?
Não é qualquer coque, né? É um Big Coque.
Não é qualquer coque, é um coque de respeito, né, cara?
Cocaço.
Mas dessa Sweet Beer, eu até tomo aquelas que tem até corrente na receita. Eu aceito essas cervejas. Eu gosto muito de Sweet Beer mesmo.
Muito bem.
Sweet Beer é gostosinho.
Porque aqui é muito quente. Eu moro num lugar muito quente. Eu não vou tomar Stout. A Stout eu deixo por último pra tomar no final como sobremesa, assim. Vou tomar cerveja mais refrescante mesmo.
Bom, vamos lá pra quinta. A quinta é pra você que de vez em quando não tem nada pra fazer em casa, resolve pegar tudo que você tem na dispensa e fazer alguma coisa na cozinha.
Ah, é a cerveja velho, cuscuz não, paulista.
É a cerveja de pizza, é a Mamma Mia.
Gente, não. Isso não existe, não. Que site que é esse aí? Cara, bota
eu vou mandar,
coisa.
No final vou mandar.
Pelo amor de Deus.
Caralho, que merda.
A culpa é do Tom e da Athena Seaford. Ó, é o Tom e a dona Athena.
A culpa
é
do Tom.
É.
4.6. Tranquilo.
É o casal que sempre fez cerveja em casa. Quando se deparou com o excesso de ingredientes na dispensa, resolveu tentar. A cerveja leva tomate, orégano e manjericão.
Maravilha.
Tentar qualquer um tenta, uma puta merda.
É.
Peraí, você tem excesso de ingredientes e ao invés de fazer pizza, você faz cerveja e pizza? Não, não, tá errado
isso.
4.6. Tranquilo.
Pequena. Cara, tá diminuindo a...
É, só do WhatsApp.
Vai chegar no suco, né? Forte. A primeira vai ser um suco de milho, né, cara?
Tá aparecendo.
Por enquanto, o wasabi na frente.
A próxima é a Mikkeller Beer Geek Brunch Whistle. Cerveja com cocô de gambá.
Ah, não é?
Pois é, pode parecer estranho, mas o café do cocô do gambá é raro e custa caro.
Ah, é aquelas do bicho que come o café e caga essa mentira.
Ah, o Copilock lá.
Isso aí, exatamente.
Mas como é que é o nome? Mikkeller o quê? Porque Mikkeller é a marca.
É Mikkeller Beer Geek Brunch Whistle. Vou colocar aí no grupo pra você ver, então fica mais fácil aí.
Mas o Copilock é um gambá?
É o Whistle.
Pera aí, vou ler aqui, ó. Pode parecer estranho, mas o café do cocô do gambá é raro. Na verdade, a cerveja é feita com Copiluac, também conhecido como café civeta. O que acontece é que os civetas, animais da família do gambá, ingerem os grãos de café, que passam por todo o seu sistema digestivo. E após serem defecados, são usados na produção de café gourmet e dessa cerveja. Entendeu?
Aqui deve ser caro para um chuchu, viu? Muito. Deve ser caro demais.
A garrafa é bonita, pelo menos.
Com marketing certo, você faz qualquer Faria Lima tomar cerveja de cocô, né?
Faz mesmo, exato.
É, exatamente.
E o teor alcoólico aí?
E o fedor alcoólico, como é que é?
Olha aí, vocês surpresos, porque essa é a mais forte até agora.
Eita.
10.9.
Ixi, foi lá em cima, hein?
Puta merda, é mais que vinho isso aí, cara.
Por quê? Porque é uma Russian Imperial Stout.
Ah, é o cocô do gambá.
É porque tem que esconder o sabor de cocô.
Exato. Tem que botar muito álcool.
É, o cara meter o álcool pra cacete.
Pra disfarçar.
Lembra do cocô de um gato específico lá, que fazia o melhor café do mundo, então?
É, então, é isso aí, é o Tiveto, é isso aí.
É tipo isso, é esses
é
negócios.
Esse é o, no caso, o gambá.
É.
Vamos para a medalha de bronze. É a Rogue Beard Beer, cerveja de barba. Rogue Beard Beer.
Hã?
Nossa, os nomes dos caras também. Rogue Beard Beer.
Mais uma das cervejarias mais criativas do mundo, a Rogue Beard Beer, surgiu quando o cervejeiro John Mayer estava em busca de novas leveduras para suas cervejas.
O cantor?
É mesmo, então o cantor.
Pode ser. Ele usa barbas?
Pode adivinhar. Pode ser. As leveduras estavam na barba dele, é isso?
A ideia esteve... Então, ó, lembrando, ele estava buscando novas leveduras para cervejas.
Ah, ok.
Aí eles dizem que a ideia estava nele mesmo e há mais de 34 anos na sua barba.
Ah, não, velho. Ah, não,
o que
caralho.
Parecia uma piada acabou dando certo. Fudei. O cervejeiro tirou alguns pelos da barba e viu o laboratório e eles colocaram uma levedura.
Maravilha.
Ninguém vai tomar cerveja, nunca mais aqui, né?
Boa, John Mayer.
Ai, que vontade de uma escola agora.
Não, caralho, é um desestímulo aqui inacreditável.
Qual que é essa aí, Tom? Qual que é o terror?
Essa aqui.
Qual que é o terror? Não é terror, não, é terror.
Mas quem garante que ele pegou da barba e não de outro lugar?
Ô, X, sei lá.
Peraí, mas qual que é? Porque o Beard Beer é, na verdade...
É a Rogue Beard Beer.
É a Rogue, é a Rogue, que rouba.
É a Rogue.
Tem
Rogue,
um barbudo Rogue. Simpático, sorridente
Rogue
na...
Rogue Beard
na,
Beer,
na,
isso.
Ah, tá bom. Ela é uma 5.6, tranquilinha. Ah, cada um, qualquer um pode
tranquilinha,
tomar.
Tranquilinha, né?
Mas, Costa, só tem pelo de barba.
Só tem os
muito
pelinhos
ligado.
Que tem cuspir, né? Você vai só cuspir no pelinho da barba.
Só tem barba com fungo. Só isso que tem,
muito
barba
obrigado.
Com fungo.
Muito obrigado. John Mayer, Your Body is a Wonderland.
Muito bem, a segunda, a medalha de prata. Primeira coisa que eu preciso falar é que a cerveja foi feita por uma mulher. E por que que eu tô falando isso? Porque é a Original Pussy Beer. Cerveja com levedura de vagina.
Ah, velho, tão não, velho.
Vocês acharam que Barbie era ruim?
Caralho, velho.
Não, não é caralho. Não é caralho, é vagina.
O primeiro cara tirou do cu. A primeira tirou do cu. SB.
Calma.
Ah, cerveja de periquita.
Isso aí.
Cara, não dá, velho.
A cerveja tem uma ligação muito forte com as mulheres. Pensando sim nisso, e a fim de fazer um ótimo argumento, né?
Não, mas ele já falou sobre isso no sessão aleatória, já.
Não, falamos, mas é um ótimo argumento. Pensando nisso, e a fim de fazer uma homenagem à relação entre as mulheres e a cerveja, a artista tailandesa Toy Sennhauser criou a Original Pussy Beer. Trata-se de uma cerveja com leveduras da sua própria vagina.
Ah, mas é conceitual essa daí, então. Qual mulher artista fez conceitual?
É, ela fez com o intuito de criar uma reflexão sobre a desconexão da sociedade com seus corpos. Afinal, por que soa tão diferente quando o ingrediente é proveniente de nossos corpos? E aí, ela conseguiu criar reflexão em vocês?
Pois é, fica aí a reflexão aí na cabeça de vocês.
Você quer tentar achar o percentual?
É, essa aí vai ser difícil.
Eu vou colocar
comercial,
aí,
pronto,
ah, eu tava tentando.
Ah, não, peraí. Isso aí pra mim é cerveja do tipo Weiss.
Vai se fuder.
Caralho. E é caro, tá?
Eu vou mandar
pra... Essa é bem cara.
O desenho dela. Vou mandar o rótulo dela pra vocês verem.
Ela custa cerca de 30 euros.
Puta que pariu, isso dá uns 300
caralho,
reais.
Caralho, velho.
Na verdade, ela fez um crowdfunding pra poder lançar a...
Crowdfunding?
A cerveja. Puta que pariu.
Cada um entra com uma parte.
É, velho. E deu certo, né? Porque saiu.
E deu,
né?
Certo. É, e deu certo.
Tá certo.
Uma campanha bastante eficiente.
E no rótulo tá escrito The Mother of All Beers.
Você achou o teor aí? Tem alguma coisa falando? Acho difícil esse trem.
Não, cara. Tô apanhando aqui pra conseguir encontrar.
Essa é mais específica.
Ah, acabei descobrindo algumas coisas diferentes também no meio do caminho, né? Mas beleza.
Por que será, né?
Então tá bom. Né?
Eu já vou dizer que eu não vou beber a cerveja número 1 aí, não.
Algumas coisas que eu não tava esperando, não.
É,
mas...
porque se você colocou no seu Google pra pesquisar levedura de vagina, talvez você tenha achado outras coisas.
Você levou pra outro lugar, né?
Eu só cliquei em imagens.
Não!
Não faça isso.
Não! Não, né? Porque daí você vai entrar pelo processo de fabricação desde o momento que a levedura nasce. Não é legal.
E aí, não foi.
Tá bom. Tá
cara,
bom.
Não achei.
Vamos pra última. Vamos pra última.
Não, peraí, respira, porque não é possível. Eu tô com duas hipóteses aqui.
Não,
duas
já não vou beber.
Não, vamos lá. Qual é a sua hipótese?
Ou o cara tirou do cu, ou então usou esperma.
Uma S-beer ou uma esperma beer? Beleza.
É, esperma beer. Chegamos no limite, não chegamos, não?
O Dudu não acertou, mas chegou perto.
Aí, tá vendo?
Ai,
vamos lá, Tom. O que você acha que deve ser a primeira colocada aqui? A fábrica é super famosa. É uma das primeiras, inclusive, que a gente gosta, tá? Que a gente, esses dias a gente postou aí que a gente
gostava,
gosta.
Gostava, né? Gostava.
O quê?
Na fábrica, eu tô dizendo, a fábrica, não a cerveja.
Ah,
tá. A fábrica.
É da Brewdog.
É da Brewdog.
É a cerveja de maconha?
Não. Ah, não é de maconha.
Mas essa seria de boa.
Mas essa seria boa.
Brewdog,
né?
É.
E você, o X, você chuta que a cerveja do quê?
Ah, bom, se o número 2 era a Pussy, acho que a número 1 deve ser o Dick, né?
Pois é, cara. Dick Beer.
Bom, aqui eu vou começar ajudando o do trabalho do Tom, porque aqui já tá escrito que são 7,5 de teor alcoólico.
Ah, tem que ser o tamanho.
A primeira. 7,5. 7,5 estado flácido. 7,5 estado flácido. Isso aqui é um podcast em respeito. Os donos do podcast saem e a gente tá zoando.
Fudeu. Proibido menor de 18 anos.
A cerveja número 1 mais estranha aqui do site que eu achei na internet é a Brewdog Royal Virility Performance. É cerveja com Viagra. Olha aí.
Que doideira.
Ela foi feita em homenagem ao casamento do Príncipe William e da Kate Middleton. A ideia era entregar a cerveja ao casal para que tudo estivesse em ordem na noite de núpcias. No rótulo, há algumas frases como: levante, Príncipe William, e Comemore como o grande Willy. Muito bom. Infelizmente não está escrito aqui se o príncipe William recebeu a garrafa, né? E é sério, eu vou mandar aqui pra vocês verem. No rótulo tem um desenho muito mal feito que mostra que deveria ser a Kate e o Wii. Muito mal feito.
Meu Deus do céu.
Mas é isso aí, meus queridos. Essa aqui tem 7,5%, Tom. Essa aqui já mato logo de cara.
Não consegui achar.
Que maravilha. Essa aqui eu tomaria. Eu tomaria essa aqui.
Não, essa de Viagra, das de todas que estão aí, é uma das menos piores.
De boa, acho que das 10 que a gente falou aqui, a única que eu tomaria sem nenhum receio seria essa.
É.
E o resto...
Uma notícia triste demais.
O
que foi?
Lembra quando eu falei que tinha sido financiamento de coletivo?
Ah, de Pussy Beer?
Exatamente. Acontece que ela arrecadou apenas 1%. Do que deveria ser a meta. Porque eles estimaram uma meta de 120 mil euros para conseguir fazer e só arrecadaram 12 mil.
Então isso explica porque aqui no site que eu achei na internet só tem o rótulo, não tem a garrafa.
Mas depois, aí eu continuei no link errado e acabei encontrando também outros alimentos que podem vir.
Agora é o Tom que tá petejizando.
Você vai mudar o seu assunto aleatório.
É o Tom que tá petejizando agora o seu aleatório.
Nove cervejas e éramos nós contra o mundo. A coisa ficou feia no Acomeia, então nós fomos pra Boate Bowls, ou como gostávamos de chamar, a Casa do Fumo. E foi aí que a coisa pegou.
Então agora, vamos passar pro Tom. Tom, qual é o seu assunto aleatório?
Já que a gente estava falando sobre álcool,
a gente falou sobre várias coisas, vai com calma aí.
Álcool era só um complemento,
o complemento. Álcool, a gente teve que pesquisar o álcool, né?
Num determinado momento a gente tava falando sobre cerveja, eu estava assistindo o filme, aí apareceu um cara fumando e eu falei, por que não falar sobre o cigarro? E esse vai ser o tema do meu novo bloco, chamado... Ambiente de droga, que veio para desmistificar um pouquinho das drogas que a gente mais conhece por aí.
Nossa, é o bloco de maior nome até hoje no Sessão Aleatório. E vai facilitar pro Randy, né? Que é só ele procurar lá o Choque de Cultura falando ambiente de droga, tá feita a vinheta.
Solta a vinheta, Randinho.
É droga em todo lugar, Simone. É droga na escola, é droga no filme, tem droga aqui, tem droga em todo lugar.
Acredita-se que o cigarro tenha sido inventado lá pelos índios americanos, mais precisamente na América Central. Para alguns pesquisadores, os primeiros, na verdade, foram datados de 8 mil anos antes de Cristo. Ele era feito de folhas de tabaco para rituais religiosos e cerimônias, e logo eles perceberam que se eles enrolassem essas folhas de tabaco e acendessem, eles poderiam inalar a fumaça de maneira mais controlada.
Aqui, mas eu já tô chocado que não são os egípcios que criaram o cigarro.
Não foram os
tudo
egípcios.
Que a gente fala aqui começa nos egípcios.
Nem os chineses.
Ah, eles devem ter um pezinho, De alguma maneira eles fizeram, alguma coisa eles fizeram.
Ou seja, já naquela época o ser humano gostava de um fuminho. Os astecas fumavam o tabaco enrolado em folhas de junco ou em tubos de cana. E outros povos preferiam a velha casca do milho para conseguir funcionar como se fosse a cedinha. Outros registros datam do século X, onde um vaso maia foi encontrado com indícios arqueológicos com desenho de um grupo de indígenas fumando chumaço de folhas de tabaco enroladas a um tipo de barbante, como se fosse uma pamonhinha. Mas, em novembro de 1492, os companheiros do Cristóvão Colombo, no Mar do Caribe, na região onde atualmente é Trinidad e Tobago...
Ah, olha aí!
Viram as primeiras...
É isso mesmo? O nome vem daí?
É isso aí. Eles viram pela primeira vez os índios fumando.
Chocado.
Na ocasião, o navegador Rodrigo de Xerxes experimentou o hábito indígena. Ele compartilhou do fuminho e, quando retomou a Europa, levou algumas folhas com ele. Segundo historiadores, em 1530, as plantas de tabaco teriam sido levadas para a Europa e cultivadas pela família real portuguesa, tanto pela sua característica de decoração, como também pela sua função medicinal. Essa função medicinal, na verdade, foi pensada em 1560 pelo embaixador da França em Portugal, um cara chamado Jean Nico.
Olha aí, o Nico.
Ao saber que a planta curava enxaqueca.
O Nico era o marido da Tina?
olha só.
Vai chegar lá.
Ao saber que a planta curava enxaqueca, ele só descobriu usando. Ele levou para sua rainha em Paris, a Caterina de Médicis, que sofria muito com dores de cabeça. A planta acabou sendo batizada com o seu nome e ficou conhecida cientificamente como Nicotiana tabacum.
E é o Nico mesmo.
É o Nico. É o Nico, Tobago. Tá tudo fazendo sentido.
Olha só, cara.
A rainha teria começado, então, a fumar e a pitar bastante, sendo imitada pelos nobres da sua corte. Veio daí o costume de que o cigarro é um artigo de luxo e foi se difundindo pelos demais países da Europa, o que teria originado o mercado de tabaco em pó, chamado rapé. Mas isso porque o hábito de desfiar o fumo de corda e enrolar em uma forma de cigarro era um costume entre os navegadores portugueses. Só que fazer um cigarro não foi uma coisa que pegou de cara. Os primeiros 3 séculos após o descobrimento do tabaco na América e do fumo, na verdade, a moda era mais sobre fumar cachimbos e charutos, além de aspirar esse rapé que vinha do fumo, e não necessariamente o cigarrinho como conhecemos hoje. No século XVI, os mendigos de Sevilha, na Espanha, que não tinha dinheiro para comprar charuto, foi quem começou a enrolar o fumo em tiras de papel, com aquilo que era o conteúdo das pontas que eram jogadas nas ruas.
Reciclagem.
Exatamente. Como se fossem as pessoas que são adictas em crack. Durante os séculos XVI e XVII, o consumo do tabaco era destinado basicamente para fim medicinal. Mas, com a Revolução Industrial e a mudança significativa na rotina de trabalho, com o avanço do capitalismo, no século XVIII, o tabaco passou a ser usado com diversas outras finalidades. Por exemplo, o jornalista Mário César Carvalho, que foi autor do livro chamado O Cigarro, estudou sobre o assunto durante mais de 10 anos. E lá, ele disse que não dá para dissociar o uso do cigarro do capitalismo. Isso porque, segundo ele, a rotina que o capitalismo começa a impor na vida das pessoas é muito diferente das formas de trabalho que existiam dentro do mundo da mercantilização ou no mundo medieval. A rotina do capitalismo é tão atroz, onde você é obrigado a permanecer uma grande quantidade de horas no seu ambiente de trabalho, que não é um ambiente seu. É uma fábrica, é uma indústria, é um comércio. E a atenção que você tem que dedicar para o seu trabalho é gigante durante o tempo todo. Então, alguns tipos de substância acabavam ajudando no aumento da concentração. Foi aí que começou o crescimento do consumo do café e do cigarro, que são bem típicos desse tipo de alteração da consciência de maneira positiva e que vão acompanhar junto com o avanço do capitalismo.
Olha aí.
Olha só, no Brasil, no início do século XVI, os primeiros portugueses a desembarcarem no país já encontraram o cultivo do tabaco em quase todas as tribos indígenas.
Caralho, a mente poluída de todo mundo.
A gente entendeu. A quinta série baixou pra todo mundo.
Foi instantâneo.
Mas tudo bem.
Tabaco.
Tabaco.
Em quase todas as tribos indígenas. Para os índios brasileiros, a planta possuía um caráter sagrado e tinha também uma origem mítica. Quando eles usavam geralmente em ritos religiosos, com o intuito de invocar deuses e também fazerem predições sobre o futuro. assim como também para fins medicinais, na cura de machucados, enxaqueca, dor no estômago.
É, tem um negócio dos caras, eles puxarem, né, a fumaça e soprar em cima da pessoa, do machucado, da ferida, tem esse negócio mesmo.
E o seu uso recreativo era reservado principalmente aos pajés. Entre os indígenas, o tabaco também era consumido de diferentes outras maneiras. Ele era comido, ele era bebido, ele era mascado, ele era feito cerveja.
Olha aí, faltou cerveja de tabaco.
Cerveja de tabaco.
Mas o hábito de fumar predominava, e a forma de consumo acabou se diluindo pelo mundo ao longo dos anos. De ser uma planta mágico-religiosa pelos índios, o tabaco passou a ser utilizado como um produto comercial das colônias europeias e particularmente das Antilhas e da Virgínia a partir de 1612 e também no Brasil, como um dos maiores produtores do mundo. Assim, o comércio e o cultivo de tabaco no Brasil disparou, principalmente na época do Brasil colonial, e passou a ter uma importância gigantesca, a ponto de já no decorrer do século XVII, o comércio dele ter diversas regulamentações e taxações específicas sobre esse tipo de mercadoria, sendo um dos principais produtos exportados pelo Brasil durante o período do Império. A primeira fábrica de cigarros do Brasil é datada de 1874, com um português chamado José Francisco Correia, no Rio de Janeiro. Mas é no século XX... que a indústria dos cigarros ganhou vigor no Brasil. Foram desenvolvidos dois tipos de fábrica, aquelas que tinham e desfiavam o fumo e aquelas que se beneficiavam para a exportação do cigarro. Em 1900, o Brasil tinha fábricas já em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e Maranhão, sendo uma das principais indústrias do Brasil. E é tamanha a importância do fumo que está marcada até os dias de hoje no brasão das armas da República, onde o tabaco e o ramo do café, as duas principais substâncias do capitalismo, constituem o coroamento do símbolo da nacionalidade brasileira.
Aquelas folhinhas lá embaixo ali, né? Fazendo um arcozinho, né?
Olha só!
É o tabaco. Eu sabia que uma era o café. Eu não sabia que era o tabaco. É, pra mim as duas eram café.
Pode-se dizer assim que o cigarro nasceu da improvisação, originada na necessidade dos mais pobres lá de Sevilha. Mesmo assim, apesar da sua funcionalidade, o cigarro demorou quase dois séculos até se tornar uma febre. No final do século XIX, o hábito de mascar tabaco ainda era muito superior ao hábito de fumar. No entanto, uma pequena, mas importante invenção, no final do século XIX, feita por um cara chamado James Bonsack, popularizou de vez o hábito do consumo do cigarro, que foi a maquininha que enrolava os cigarros. As primeiras fábricas de cigarro surgiram justamente no começo da Revolução Industrial, mais ou menos lá no final do século XIX. A industrialização fez aumentar a produção e o preço foi lá no chão. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o produto estava se tornando cada vez mais acessível e cada vez mais popular. O consumo de tabaco, especialmente na forma de cigarro, aí disparou e começou a gerar grandes guerras. Na época, todo mundo acreditava que o cigarro poderia ser usado no combate também ao estresse e à ansiedade. Até então, não se conhecia os verdadeiros efeitos e a dependência que a droga causava. E aí, no período principalmente das guerras, foi quando o consumo de cigarro disparou de vez e era distribuído praticamente gratuitamente para as pessoas consumirem, para que assim elas pudessem aliviar o seu estresse e a tensão que era de viver num território em guerra. Dois séculos depois, o hábito já está espalhado por todo o planeta. Acredita-se que existam atualmente mais de 1,2 bilhões de fumantes no mundo, sendo eles 38 milhões somente no Brasil, e move uma das indústrias mais ricas na história. Até décadas atrás, o cigarro era visto como um acessório elegante, mas que está chegando ao século XXI como um assassino, comprovadamente, de milhões de pessoas por ano, assim como é o capitalismo. E os dois estão para morrer de braços dados num futuro muito em breve. E é isso o meu tema da semana.
Você falou da maquininha, que a maquininha começou a enrolar o cigarro, começou a melhorar para a indústria. É, reza a lenda que o Snoop Dogg Dog paga um cara só pra enrolar pra ele os
eu não duvido disso.
Bolador profissional. É, o cara não duvido. O cara só faz isso, ele caralho, só enrola velho, pro Snoop Dogg Dog.
Não, mas esse maluco.
Que é o Snoop?
Não, o cara que trabalha pro Snoop Dogg. Ah, é não, bem capaz é. Que ele trabalhe num ambiente bastante estressante, porque esse maluco também fuma pra caralho. Então é um atrás do outro. O cara fica bolando. É, e o cara mal consegue dormir. Ele fica com as mãozinhas assim, ó, juntinho o tempo todo assim.
O cara vai dormir com um monte de Playmobil, né, cara?
É isso. E isso é lesão por esforço repetitivo. Aquele leva mal. O cara deve estar tudo com os braços tudo fodido de tendinite, tá?
E outra coisa que eu sempre lembro é que os membros da gangue, que o Tupac Shakur, o outro rapper que foi morto assassinado, os membros da gangue fumaram ele. Quer dizer, ele morreu. E aí as cinzas dele foram distribuídas pra galera da gangue, a galera enrolou e fumaram o cara. E ele tinha pedido, ó, quando eu morrer eu quero que vocês me fumem.
Olha
e
aí.
A galera fumou.
Bacana, sensacional.
Não é?
Nada mórbido, né? Não, de leve, tudo light.
Só o pessoal cara, legal.
Você falou de cigarrinho de palha, eu lembrei que quando eu era criança eu ajudava meu avô a enrolar cigarro de palha.
Olha que coisa boa.
Muito bom, cigarrinho de palha. Muito bom. Vocês já fumaram? Vocês três aí já fumaram alguma vez?
Eu respondi a pergunta,
não,
né? Eu fumei.
Ter fumante, não.
Um pouquinho.
Mas já.
6 meses.
Eu fumei 2 cigarros na vida.
De cigarro normal ou cigarrinho...
Um pacotinho? Lá,
cigarro normal.
Ah, tá. Até hoje eu tenho nojo de cigarro. Se eu não conseguir encostar em cigarro, eu tenho nojo absurdo. Agora cigarrinho Legalize eu já provei 2 vezes. Já.
Cigarro de chocolate conta?
Chocolate conta.
Não, de conta.
Eita, eu falo centenas.
Quando eu jogo sinuca, eu tenho vontade de fumar, não sei por quê.
Você tá fazendo um tipo, Dudu.
Suspensório
também?
Falta uma boina.
Eu uso suspensório, tenho boina.
Aí, ó.
Não, eu não vou voltar a fumar com respeito à minha família.
Respeito, isso aí.
E meu
corpo. É isso aí, boa. Tudo bem.
Acho que a gente não é a lenda local que você pensa.
Gary King.
Fala por você.
Sim. Tá barrado. Barrado para sempre. Gary King, junho de 90.
Eu não posso acreditar nisso. Isso é ridículo.
Esquece, Gary. Não vale a pena.
A gente bebe o dobro no próximo.
Vamos então agora pro Xi. Qual é o seu aleatório? Qual é o seu aleatório?
Meu aleatório?
Qual é o seu assunto aleatório da semana?
O filme gira em torno do Gary King e seus amigos, e o motivo pelo qual o King é chamado de King é porque, obviamente, ele tem King no nome. Mas pode ser que um dos antepassados dele tenha sido rei mesmo, e por isso o sobrenome dele virou King. E aí eu pergunto pra vocês, King seria um apelido, uma alcunha, um pseudônimo ou um codinome?
Ou são coisas diferentes.
Exatamente.
São coisas diferentes. Eu acho que King seria um pseudônimo, cara.
Eu acho que a gente ia falar sobre algum tipo de contravenção. A gente falou de bebida alcoólica, falou de cigarro, acho que é...
Aleatório.
Decepcionou o Tom.
Infelizmente.
Chat.
Então, olha aí, ó, apesar de serem parecidas, essas palavras têm usos mais específicos. Um apelido, que tem origem no termo latim apelare, que significa chamar alguém ou convocar.
Quando você fala apelare, você tem que fazer com a mãozinha assim, apelare.
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 E é um nome que se baseia numa qualidade ou característica de alguém, ou é uma forma carinhosa de se referir a alguém. Aqui no nosso grupo nós temos vários exemplos, né? Chefinha, Andrezinho, Tutu, Cielo, Fabioca, tudo apelido.
É isso aí.
Alcunha tem origem no termo árabe alcunha, que significa sobrenome. É uma denominação que se usa no lugar do nome de alguém ou em acréscimo ao nome de alguém.
Ah, eu pensei que tinha um cunha na história aí. Tipo, não, tinha alcunha. Entendeu? Alcunha. De quem que é alcunha ali, ó? Entendeu? Ia ser melhor, gente.
Um exemplo de alcunha. O André, quando ela costumava me chamar, agora que eu não sou mais convidado, costumava me chamar e me apresentar como Xi, a voz de veludo. E temos aqui também o Lorde Tonzeira de Pierpoint. Temos a Carol Barros, a Pet Lady, são alcunhas. O pseudônimo vem do grego pseudônimos, que significa aquele que usa ou dá nomes falsos.
Sim.
Quer dizer, é um nome fictício usado por uma pessoa como alternativa ao seu nome real. Por exemplo,
pseudônimo.
Ricardo Bunnyman.
Sim, olha só.
É, que é Ricardo Coelho, o nome dele é Ricardo Coelho, e aí ele chama Ricardo Bunnyman.
Ele se escondeu ali no nome fictício.
Escondeu o coelho na toca.
Isso aí. Já o codinome vem, é o neologismo da palavra inglesa codename, né? É um nome usado para esconder a verdadeira identificação de uma pessoa, para guardar segredo mesmo.
É
o exemplo, o estagiário do PDG.
Ah, verdade, olha só.
E o flashbackson do Auto Radio Podcast.
Olha aí.
Grandes exemplos.
E o sucesso aleatório tinha o contra-regra, não tinha? Vocês mandaram ele embora?
Não tem. Você que tá achando que tem. Nunca tem.
Não. Então, vocês falaram em algum momento, vai. Não inventei isso agora. Agora.
Não, se tinha, foi despedido pela
Marina. Em algum momento, vocês falaram lá atrás, nos primeiros episódios.
Mas esse aí não pegou, não.
Mas ó, pra facilitar a conversa aqui, vamos chamar tudo isso aí que eu falei de apelido mesmo, tá?
Tá bom.
E como é que surgem os apelidos? A origem e o uso dos apelidos remontam a um tempo muito, mas muito distante mesmo, quando havia menos pessoas no mundo e os nomes próprios não eram tão comuns quanto são hoje em dia. Então, podia ter uma vilazinha...
Egípcios!
É, uma vilazinha qualquer em algum lugar,
no
onde
Egito?
Poderia haver um João, por exemplo.
Isso.
E se aparecesse outro João ali naquela vila, o que eles fariam? Nesse caso, as pessoas que tinham o mesmo nome eram identificadas por características físicas, profissões, pelo local, data de nascimento ou por eventos importantes que aconteceram ali.
Ah, tipo em Minas. Em Minas, você é filho de quem? É, filho da vila.
É tipo isso mesmo. Isso é o nome da galera.
É, exato.
Então, nessa vila aí podia ter o Joãozinho, porque ele era mais baixinho que o outro, ou o João Grandão, que era mais alto que o outro.
Isso.
O João Ferreira, que trabalhava com o ferreiro, o João Pascoal, que tinha nascido na Páscoa, e o João Santana, cuja família era da cidade de Santana. Dessa forma, os apelidos se tornaram hereditários e eram passados de geração em geração e costumavam identificar a família ou a linhagem de uma pessoa. E é provavelmente por isso que, em espanhol, a palavra sobrenomes é apelido.
Ah, verdade.
Além disso, muitos apelidos antigos derivavam da fama ou personalidade da pessoa. Por exemplo, William, o Conquistador, e Ivan, o Terrível. Mas os apelidos já existiam muito antes dessa época também. Por exemplo, vocês sabiam que Platão era um apelido e não um nome?
Ah, é?
Ah, não.
Olha aí.
Oh, caraca, velho.
O nome verdadeiro do Platão era Aristócles, que era uma homenagem ao avô dele. Platão foi um apelido que teve a palavra Platos, ou Largo, que provavelmente foi dado a ele por um professor por causa do porte físico dele, que tinha os ombros largos.
Platão é muito melhor que Aristócles.
Olha só, velho.
Muito melhor.
É.
Outro tipo de apelido bem antigo é o tal do o Grande, né? The Great.
Alexandre.
É um título dado a muitos líderes históricos, incluindo aí Alexandre o Grande, Pedro o Grande e Casa o Grande.
Está aberto. Ai, meu, Casa o Grande foi a. Muito bom.
Esse apelido.
Casa o Grande.
Esse apelido era usado para denotar realizações notáveis e conquistas históricas significativas. Essa prática de apelidar as pessoas continuou até os tempos modernos e os apelidos ainda são amplamente usados em muitos contextos, entre familiares e amigos. E até no mundo do entretenimento e do esporte. Por exemplo, o Elvis Presley era o rei do rock. O James Brown era o padrinho do soul. Ou o homem mais trabalhador do show business. Ninguém conhece o Eduardo Smith de Vasconcelos. Mas acho que todo mundo já ouviu falar do Supla.
Ah, sim, olha aí.
Supla que era meu vizinho.
Papito, morava perto da casa do Tom.
Claro, Neto. Claro que era seu vizinho, Neto.
Ele morava no prédio do meu.
Papito, aí outro apelido.
Mas errou o sobrenome dele, não tem Suplicy, então?
Tem, é Eduardo Smith Vasconcelos Suplicy.
Ah, tá, é porque você parou no Vasconcelos. Você não queria dar a dica.
Sacou?
Ah, verdade.
O Oscar do basquete, o jogador, era o Mão Santa.
Schmidt.
No futebol, então, a lista é interminável, né? Pelé, Garrincha, Zico, por aí.
Ah, vai. Nossa, qualquer coisa.
Mas tem também aqueles que têm uma alcunha atrelada ao nome, como Euler, o filho do vento.
Euler.
Olha ele mesmo.
Euler do vento.
Edmundo animal.
Marcelinho Carioca, o Marcelinho,
pé de anjo. Exatamente.
Edmundo animal. Dr.
Sócrates e por aí
vai,
né?
E só um ponto que eu preciso falar, é muito importante. enquanto não tivermos de novo uma seleção com nomes desse tipo, a gente nunca mais vai ganhar um título, tá?
Eu também acho.
Vê esses caras com o nome completo, né, cara?
Exatamente. E quando não tiver um fulano com o nome do bairro onde ele mora...
Tem que ter um Pereba, entendeu? Exatamente. Tem que ter um, sei lá, um Zoinho.
Eu também acho.
Ou a época do Birubiru, né, cara? Puta, pena.
É, com certeza. A gente só vai ter Enzo na seleção brasileira.
Pois é.
Aliás, no esporte, os times também têm apelidos, né? Como a Macaca, que é o apelido da Ponte Preta aqui em São Paulo. Os Galácticos do Real Madrid. Ou o Dream Team do basquete americano nos Jogos Olímpicos.
Como que é do Juventus? É o garoto, como é que é? Garoto
Travesso.
Moleque Travesso. Isso aí.
Às vezes o apelido é tão forte que acaba virando o nome da pessoa. Por exemplo, vocês sabiam que a Miley Cyrus não se chamava Miley?
Eu esperava.
Não, Miley Cyrus nasceu como Destiny Hope Cyrus.
E assim como o Zezé de Camargo.
E aquele idiota do Eduardo Costa, que tem meu nome. Ele não é Eduardo Costa.
Então, a Miley, ela era uma criança muito animada, estava sempre sorrindo, então o pai dela, o cantor Billy Ray Cyrus, começou a chamar ela de Smiley.
Smiley, olha aí, que legal.
E aí depois acabou virando Miley, que ficou abreviado, e ela acabou gostando e mudou o nome dela oficialmente para Miley em 2008.
Não, não é nem nome artístico, então não, ela mudou o nome.
Mudou mesmo, olha
só. E só um outro parênteses, tô cheio de parênteses aqui, mas eu acabei de ouvir um sessão aleatória que tem a Emma Thomas.
Na verdade, são dois. Essa
a Emma Thomas é muito boa.
É a mulher do. É a mulher daquele ator, né? Lá do
Christian Bale, né?
Christian Bale, exatamente.
A Emma Thomas é muito boa. É do diretor, não é?
Do diretor.
Ah, tá. Então é a mulher daquele cara lá do.
É, do diretor. Do filminho, desse filme aí que o André fala.
Do filme do Batman lá que o André gosta.
O Nolan?
Isso,
o mulher do Nolan. Emma Thomas, exatamente. Que era produtora também.
Imagina o André se contorcendo, ela falou, caralho, eles não lembram o nome do diretor do filme.
Eu lembrei,
absurdo, programa absurdo.
Emma Thomas,
a gente vai ser expulso.
A melhor produtora pra filme de pancadaria.
Emma Thomas.
Então, agora às vezes, um apelido que inicialmente é maldoso ou pejorativo, pode se tornar um nome criativo, que foi o caso da Whoopi Goldberg. O nome dela de verdade é Karen Johnson. E quando ela começou a carreira no teatro, ela ganhou fama por, vamos dizer assim, pela sua flatulência.
É mesmo? Você
tá de sacanagem,
ela costumava soltar altas bufas nos ensaios.
Olha aí.
Ah, condição, né? Tadinha.
Os colegas começaram a dizer que ela parecia uma daquelas almofadinhas de pum, né? Em inglês é Whoopi Cushion. E aí o apelido pegou, Whoopi.
Olha aí,
tia.
Caramba. Olha só, que doideira.
Agora, Goldberg, ela fez uma homenagem à parte da família dela lá que tinha raízes judias. Agora eu quero fazer um teste com vocês, né? Não falei teste, não quiz, porque eu sei que o André não quer mais, então também não quiz.
Não é game show? Não é?
Não é game show.
Não é game show.
Se fizer game show sem avisar ele antes, puta que pariu.
Ó, quero ver vocês se vocês conseguem associar os famosos com seus apelidos. Então se eu falar, por exemplo, Roberto Carlos, vocês vão falar o rei.
O rei.
Erasmo Carlos, o Tremendão. Beleza? Então vamos lá. Bruce Lee.
Bruce Lee tem apelido?
O dragão.
A Fúria Dragão, o Voo do Dragão, o Dragão Chinês.
É verdade, o Dragão.
Operação Dragão, todo filme dele tem
um nome dragão. Esse negócio vai desandar de um tanto que você nem acredita. Vamos lá.
Vamos lá, Dwayne Johnson.
The Rock.
The Rock.
Bruce Springsteen.
The Boss? Ele é chamado chefe.
Não sabia.
Garrincha.
Garrincha é o
anjo das pernas tortas? Não.
Tem dois. Esse é um.
É o não sei o que. Não é não sei o que de ouro? Não.
A Alegria do Povo.
Não lembro.
Esse é uma tia de ouro. Esse é o Gerson.
Ah, é verdade.
Não lembrava do anjo das pernas tortas.
Vamos lá, o próximo. Margaret Thatcher.
Dama de Ferro.
Dama de Ferro. Xuxa.
Rainha dos Baixinhos.
Elô Pinheiro.
Garota de Ipanema.
Muito bem.
Não sabia quem era.
E quando o apelido já puxa outro, o Chacrinha.
O velho guerreiro.
Isso.
Outro aqui, hein? Luiz Gonzaga.
O rei do Baião.
Isso.
Essa aqui é difícil, hein? Dona Clotilde.
A Bruxa de
71,
muito bem. Raul Seixas.
Maluco Beleza.
O Maluco Beleza. Carmen Miranda.
Carmen Miranda. Sei, cara.
A Pequena Notável.
Ah, putz, isso aí. Nossa, não lembrava.
Eu nem sabia que ela era pequena. Quanto ela media?
Ela era baixinha.
Carmen Miranda, altura.
E pra terminar, eu queria saber se vocês já tiveram ou têm outros apelidos que são usados só com a família ou com outro grupo de amigos.
Nossa.
Ah, o meu é fácil, não, meu né, é gente? Todo mundo chama de Dudu, Edu.
Não tem um nome esquisito? Tipo, sei lá, Barba?
Não tem. Não tem nada disso. Meus alunos devem ter vários apelidos, mas eu não sei quais são.
Mandem para o Sessão Aleatória aí.
Eu não sei quais são. Mais meio ponto na média se vocês mandarem quais são as acunhas do professor de vocês.
É uma lista de infinidade.
Tem e-mail, manda aí, manda no, sei lá, no Instagram, Sessão Aleatória, manda em algum lugar aí.
Mande aí.
Só uma informação, tá? A Carmen Miranda tinha 1,52m de altura.
Ela era baixinha.
Nossa, baixinha mesmo.
E você, Thiago, tem algum outro apelido?
Cara, eu tenho vários apelidos. Inclusive, indo na linha que você falou, eu trabalhei numa empresa na época que o Robinho, esse maledeto, tava no auge. E, né, eu tenho uma certa semelhança, de uma certa maneira, sei lá. Algumas pessoas achavam. Então tinha gente que me chamava de Robinho. E aí houve uma época que as pessoas achavam que meu nome era Robinson. Assim, tanto que me chamavam de Robinho.
Claro.
E tem gente que até hoje, se me encontraram, ô, Robinho! Mas assim, cara, eu tenho muito apelido. Eu tenho Cello, que vocês me chamam aqui. Tem gente que me chama de MM, que meu nome é Marcelo Machado. Tem gente que me chama de Machado. Tem gente que me chama de Axel, por causa do Axel Foley e porque Axel é Machado em inglês.
Que é Axel? Mas aí, elaborado, hein? Bem bolado aí, esse.
Tem gente que me chama de Cello. E acho que diminutivos e aumentativos, né? Marcelinho, Marcelão. Então, mas, cara, eu tenho muita gente que me chama de nomes diferentes. Nossa, uma porrada.
Tom, diz que tem.
Eu tinha... Um deles era Tinho, de Eltinho.
Tinho me lembra Augustinho.
Eltinho.
Augustinho da
grande família. Eltinho, porque rimava com canela de passarinho.
Mas vestidas e meia, chavosas.
Exatamente.
Canelas finas, mas vestidas de meia chavosa.
Era esse. Porque o de resto era bom mesmo, foi a vida inteira.
É, né?
E você, Chico?
Então, quando eu era criança, tentaram colar um apelido que eu odiava, ainda bem que não pegou, que era Bonga.
Bonga?
Bonga.
Bonga ia ser muito legal. Só vou chamar de Bonga a partir Bonga. De agora.
Vamos ver.
E depois, mais tarde,
por quê?
Porque rimava com parte do meu nome.
Ah, tá bom.
Era uma besteira, de criança. E mais tarde tentaram colar o nome Binsky.
Binsky?
Binsky.
Aqui no Brasil, Binsky?
É, Binsky.
Você morava, pelo amor de Deus, cara.
Não, é que era um amigo meu que ele queria tirar um sarro de mim. Ele ficou me chamando de Binsky porque tinha um personagem japonês que era um dinossaurozinho que comia muito. E aí ele me chamou de Binsky. Só que uma das pessoas que ouviu se confundiu e depois me chamou de Nupsy.
Olha só, Binsky, o dinoceronte.
Dinoceronte.
Olha só, caraca, achei.
E aí, ela se confundiu de Binsky, virou Nupsy, e ele me chama de Nupsy até hoje.
Lembrei de um, me chamavam de, quando eu era na escola, quando eu tava no primário, me chamavam de Buiu. Vocês lembram do Buiu?
Ah, isso aí, do Buiu da Praça Nossa.
Isso, Buiu da Praça Nossa. Me chamavam de Buiu também.
Não, eu tenho um também, que quando eu fui aluno do meu pai deu aula pra mim de matemática, e meu pai chama Paulo, todo mundo me chamava de Paulinho.
Paulinho.
Paulinho. Meu pai não dava aula pra mim. Filho do Paulo.
E aí, esse é o meu assunto aleatório de hoje.
Excelente assunto também. O Tom ficou decepcionado porque não era acima de 18 anos, mas a gente vai ter outras oportunidades. Então, olha só, gente, o que a gente aprendeu hoje?
Eu aprendi com o meu próprio assunto que se você tiver levedura em casa de qualquer coisa, você pode fazer cerveja.
Nossa, isso aí. Absolutamente qualquer coisa.
Qualquer coisa que tem levedura vira cerveja. Inacreditável.
Eu aprendi sobre a alcunha. Eu achei bem interessante.
Alcunha.
Verdade.
Eu aprendi que cigarro foi criado no lixo e pro lixo volta, completando seu ciclo.
Pois é, eu achei legal o negócio do Tobago, né? A origem do nome Tobago e do tal Nico. Do Nico, né?
O nicotina é muito
que
bom.
Que originou a nicotina. Olha só,
o nicotina. Cara, tem que ter... Ô, Tom, arruma uma tina nessa história, cara. Tem que ter uma tina.
Eu vou reeditar o nome da princesa. Que
é isso.
O nome da rainha.
Fica mais legal.
Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
Tchau.
Tchau.
Fim da...
Aproveita que eles não estão aí, vão bagunçar aqui tudo.
Esperado.
Olha, vamos mexer nos Batmans. Vamos. Vamos tirar a etiqueta da etiquetadora da Marina.
Vamos fazer um game show aqui, só de sacanagem.
Oh, a gente podia fazer um game show, com o relâmpago, né?
É proibido fumar. Diz o aviso que eu li.
O celular tocando de alguém aí. Acho que faltou, porque ele se mutou. Se caguetou.
É. Porque eu dei play aqui, que daqui a pouco começa São Paulo e Ituano.
Ah, tá.
Ah, jogaço. Tá. Não, beleza, essa gravação vai ser ótima. Jogaço. Tá certo. Ótimo, bom da gente. Bom saber.
Pode apagar. Eu pego uma garota.
Ele tinha ângulos de câmera dramáticos, movimento de linguagem visual, movimento de linguagem visual bem diferenciado, e ficção científica, movimento de linguagem visual diferenciado e ficção científica.
É uma surra da pauta, a pauta dando soco firme, direto.
Caraca.
Bate, pau.
Garota, pego fogo em mim. Pra tentar. Sigo incendiando, bem contente e feliz. Nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar.
Fim da sessão.